Aí, já começou?
Já começou, já.
Olha. Aí, já, então, aí a Maria Eunice estava perguntando. Maria Eunice, Gustavo, Espechita, Terezinha, López Israel. Estava perguntando qual é o tema de hoje.
Já está na minha cara, estou toda despenteada.
O tema de hoje é caos, medo, terror nas escolas.
Desespero. Ontem, ai meu Deus, estou toda
ontem,
desculpa, gente.
As pessoas estavam suspendendo as aulas. Em outros lugares, as pessoas suspendiam as aulas, as escolas. Outras, alguns professores, outros diretamente não foram para as aulas. Tanto nas escolas do ensino fundamental, médio, quanto na universidade. Aqui na PUC de Campinas, houve muitas pessoas que não foram. Na Unicamp também, Yara? Na Unicamp também não foram.
A galera não foi para a aula.
As pessoas não foram, teve gente que não foi para as aulas.
Sim.
Mas houve eventos, né? Eventos houve.
Sim, sim.
Sem problemas. Sem caos, sem terror. E parece que isso isso se originou por causa daquela situação que aconteceu em Blumenau. Uma pessoa foi, não sei se de moto, de bicicleta, chegou até uma creche, pulou o muro, pegou um machado e acabou com a vida de umas crianças. Enquanto tentavam se esconder as outras pessoas no banheiro.
Meu Deus.
E criou um caos em Blumenau. Blumenau é na cidade conhecida. Temos muitos amigos.
Sim.
Em Blumenau. É uma cidade conhecida por causa do turismo, por causa do desenvolvimento econômico, industrial. Mas é uma cidade pequena. Todo mundo se conhece lá, mais ou menos.
Sim.
E isso gerou uma situação muito, muito terrível.
Mas é que foi
ambiente.
Horroroso, né?
Foi horroroso.
Não só em Blumenau, mas aí pro Brasil inteiro, aparentemente.
E aí
mas...
parece que depois isso aconteceu outra vez em outros lugares.
Eu não cheguei a ver essas notícias.
Parece que houve dois ou três lugares, mais dois ou três lugares que também houve assim, ataques a escolas. E o que aconteceu nesses dias foi que, através de redes sociais e de imagens e de mensagens em diferentes lugares, se ameaçava de que ontem haveria ataques a
diferentes escolas,
universidades.
E não houve, né?
Não houve.
Então.
Não houve. O que faz pensar várias coisas, isso.
Sim.
O que te faz pensar?
Não, pra mim é... É que assim, eu não acho que quem avisa que vai fazer ataque vai realmente fazer um ataque. Desse tamanho que tava previsto aí. Eu acho que é susto, assim. É pra gerar uma comoção aí social, fazer algum murmurinho assim. E bagunçar em outra coisa. Ou seja, acho que tem alguma outra coisa que vai vir depois para se aproveitando desse susto.
Essa é uma coisa, sabe? Que a gente já tinha informação e com uma certa frequência nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, várias vezes ao ano, tem situações nas quais algumas pessoas com uma situação comprometida do ponto de vista psíquico acabam entrando a escolas e matam gente.
Você acha que é sempre por questões psíquicas que as pessoas fazem isso?
Em geral, aquelas que eu conheci por notícias nos Estados Unidos, pelo menos pelos relatos que saíam a público, eram pessoas com problemas psíquicos assim, que comprometiam a pessoa. Aqui, o que aconteceu em Blumenau tem
também
todas essas características.
Sim.
Agora, anunciar pomposamente nas redes sociais, escrever...
Qual que é o impacto de, por exemplo, de fazer notícias sobre esses casos que eu acho que não é a mesma situação de quando você faz essas notícias de como chama? De quando a pessoa se
suicida.
Se suicida.
Eu não sei.
Porque eu ouvi dizer que você não pode fazer notas de suicídio pra não...
Não, isso era antes. Hoje você... A ideia é que hoje você possa falar do suicídio. A ideia não é que você explique os detalhes de como você pode se suicidar. Uhum. Mas antigamente era... a ideia era evitar que se fale disso, porque dessa forma... supostamente você não replicaria algo que poderia ser evitado. Uhum. Em um determinado momento se considerou que o suicídio é um acontecimento multicausal e que não é porque você fale de suicídio que alguém vai lá e se suicida. De qualquer forma é um tema bastante delicado. Me parece que mesmo assim a gente precisa ter um pouco de cuidado quando fala de suicídio e do modo em que se fala de suicídio e das causas do suicídio, né? Mas me parece que assim como a gente também fala de psicóticos, fala de perversos, ultimamente na mídia, nas redes sociais é muito comum acusar alguém de psicótico.
Sim.
De psicopata. Sim. Acusar alguém de perverso.
Ah, então, essa é uma boa pergunta.
Como se isso fosse não uma categoria da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, sino um julgamento moral ou um julgamento, não sei, de outra ordem.
Qual que é a diferença de um psicótico e um psicopata?
Eu não entendo muito bem de psicopatia, porque a psicopatia é uma categoria de psiquiatria. Então teríamos que perguntar para um psiquiatra. No caso das psicoses em geral, em psicanálise, dizem respeito a, pelo menos a partir de Freud, em relação com o primeiro Lacan, que aliás hoje é o aniversário de Jacques Lacan, hoje 13 de abril de 1901, nascia na França.
É Áries ainda ou já é Touro?
Acho que é Áries.
Lacan
porque
era
Lacan era de Áries, não? É de Touro?
Não sei que dia que entra Touro.
Touro não entra o 21?
Não sei.
Acho que entra o 21.
Pode ser.
O 22, acho que é...
Descobrimento do Brasil.
22 de abril.
Não, Independência? Qual que é o feriado que vai
não,
ter agora?
Tiradentes.
Tiradentes.
O 21. Não tem... Que
nada
é?
A ver.
Qual é a história do Brasil que você estuda?
Não, eu não sei as datas. Então, só sei que tem feriado.
Vamos voltar ao ponto. A psicose teria a ver com a questão da castração.
Uhum.
E seria, de alguma forma, uma das formas da castração. Mas, independentemente disso, me parece que falar de categorias clínicas ou falar de trastornos então, psiquiátricos como se fossem adjetivos pejorativos.
Sim, mas
me parece
também
uma situação delicada. E no caso disso do terror que se viveu ontem, muita gente ficou realmente com muito medo. Me parece que de outra ordem, porque dá a sensação de que houve uma onda de difusão de aterrorizar a opinião pública.
Uhum.
Quer dizer, uma coisa é uma situação particular de uma pessoa particular que eventualmente possa ou não ter
Sim.
uma situação psíquica comprometida que particularmente executa essa ação. Outra coisa é da difusão nas redes sociais, como se deu chamar a não dar aulas, fechar escolas. Aí me parece que já se trata de outro tipo de situação. E aí é que está, pode ter sido intencionalmente feita, e eu acho que a Polícia Federal, me parece a Polícia Federal, a Polícia Civil, me parece que tem que investigar.
Sim.
Um caso disso, porque aconteceu em vários estados.
Sim.
Do país. Então me parece que isso é uma questão,
sim,
digamos, assim, de investigação
e
policial.
E abriu perfis e coisas, mandavam mensagens.
Então, ver o que aconteceu aí e saber que houve realmente. Porque se se usaram redes sociais, estão as redes sociais,
sim,
são fáceis de identificar de alguma forma.
Sim.
Então, se isso foi uma coisa intencionalmente realizada, me parece que isso corresponde à polícia civil, à polícia federal, investigar. Agora, por outro lado, também me chama a atenção como isso, de algum modo, calou, de algum modo, isso entrou em opinião pública.
Sim.
As pessoas realmente... ninguém disse... Ah, ninguém. Devem ter dito, mas... Quer dizer, em geral, as pessoas acreditaram realmente.
Sim, mas é porque é uma coisa que assusta, né? Todo mundo se comove com a possibilidade de morrer.
Olha o que disse a Teresinha López Israel. Disse, infelizmente, aqui em Juiz de Fora, teve um caso essa semana... Mas a polícia conseguiu pegar o aluno antes do ataque. Aparentemente, um aluno foi quem faria uma coisa dessa. E Gustavo disse, o pior foi a psicanalista, não sei quem é, falando frente à escola, que se reconhece um psicopata pelo formato do rosto dele.
Eita!
Sem ao menos ouvi-lo. Quem fazia esse tipo de classificação era Lombroso, né? No final do século XIX. Havia uma teoria no final do século XIX, feita por Lombroso, um italiano, que fazia criminologia, que fazia um fenótipo da pessoa, de quem poderia ser criminoso, quem poderia ser... assim, assassino, ladrão.
Sim.
Nunca havia escutado alguém que se autotitule psicanalista de fazer algo parecido com isso. Não, acho que a psicanálise, aliás, não tem nenhum instrumento para poder decidir pelo formato do rosto de uma pessoa, né? A ideia de que o formato do rosto corresponde a um tipo de patologia, acho que isso foi determinado naquela época, final do século XIX, não houve nem antes nem depois disso teorias parecidas com essa. Carola Rapp está entrando, boa tarde, Carola. Mas enfim, não sei.
Não
que,
sei.
Que você foi para a faculdade ontem?
Não, não tinha aula ontem.
Tinha aula?
Ontem que dia foi? Quarta. É, tive orientação só.
E você?
Mas isso não...
Não te afetou a orientação?
Não.
Você foi na orientação da manhã?
É.
E não aconteceu nada?
Não.
Aqui em Campinas aconteceu alguma coisa?
Acho não. Que não.
O que eu li no jornal de aqui de São Paulo... É que o governador do estado de São Paulo defende a contratação de psicólogos e de guardas para a escola, porque esse caos, esse terror que houve, também gerou um debate na opinião pública sobre a necessidade de armar as pessoas.
Sim.
E de colocar guardas armadas nas escolas e de fortificar as escolas, como
Sim.
se isso evitasse.
Possível. Então, mas botar
fosse possível.
Armar as escolas não vai piorar a situação?
Então,
porque se a pessoa já estava com planos de fazer alguma coisa, se tem alguém armado dentro da escola, facilita o processo, não?
O que me chama a atenção é que Tarcísio é um governador conservador, digamos, dentro do espectro político brasileiro. Tarcísio é um governador conservador e ele refuta rejeita a polícia armada dentro da escola, se era a favor de ter guardas, que me parece que guardas escolares é algo que de alguma forma me parece que isso já vem funcionando, não? E ter psicólogos eventualmente.
É, então, talvez a isso que é também é propor uma coisa um pouco mais realista para esse tipo de prevenção, né?
É, eu não sei como é que dá para prever, para prever. Luiz Paulo disse que o que percebi foram várias pessoas na faculdade com medo. Parece que a experiência que teve Luiz Paulo é daqui de aqui pertinho de Campinas. E na faculdade onde ele foi, ele disse que o que percebeu que várias pessoas estavam com medo. Todos muito mexidos com a situação. Aí estão falando da psicanalista, mas não sei quem é tal psicanalista.
Eu prefiro nem ver esses vídeos, nem ver essas coisas.
Não.
Eu acho que não vale a pena.
É, uma coisa que você falava era se realmente vale a pena dar mais tribuna para esse...
É, então, como que os meios de comunicação e as redes estão utilizando disso, né? Quanto vídeo não deve ter no YouTube sobre esse assunto? Isso ganha visualização, mas a que custo, né? Por que que você está fazendo isso?
Agora, você, como alguém, como um estudante que trabalha a questão da comunicação, da mídia, diante de uma situação dessa, o que você acha que é mais razoável fazer?
Eu acho que tem que abordar o tema mais profundo, assim, não divulgar vídeos dos caras mostrando que estão querendo fazer ataques, divulgar fotos. Não, talvez abordar um tema sobre psicólogos em escolas, a saúde mental dos alunos, a questão, sei lá, de... Mas tentar entender por que que estão tentando, por que estão querendo fazer isso e qual que é a motivação para esses movimentos, do que realmente divulgar esses movimentos.
Fazer uma espécie de debate de esclarecimento,
é.
Mais do que...
Entrar para falar
não assim, simplesmente
o que isso quer dizer, né? E não divulgar, tipo, ai, olha, o menino estava armado.
Claro.
Olha, aqui nessa escola... Porque eu acho que isso acaba, né, incentivando quem também está aí nessa vontade. Então, como o tema do suicídio, por exemplo, passou de falar como foi, como que a pessoa cometeu isso e dar detalhes do fato, mas explicar o que ela estava sentindo antes, como que ela chegou até ali. Eu acho que essa é a melhor opção do que ficar divulgando a coisa rasa, né?
Uhum.
Porque se você divulgar, tipo... A camada de gelo primeiro é muito fina. Se você pisa, você vai se afundar. Então, se você ficar só botando fé nessas coisas assim, eu acho que...
Luiz Paulo disse que ele pensa que como você disse, mas que isso se faz porque isso vende.
Então, eu acho que isso faz porque vende, mas o que, que você está vendendo, né?
Então é uma questão ética. Você tem que ter um compromisso óbvio. Ético com...
Com certeza.
Com aquilo que
mas
você disse.
Mas eu acho que... alguém está com interesse nesse assunto, né?
Aqui a Thalita disse que não adianta ficar vendo esses vídeos. Eu não vi os vídeos, dá engajamento para a pessoa. Mas que tem uma psicanalista, alguém que se chama psicanalista, que fez um vídeo sobre isso?
Não sei o que aconteceu. Falo, parece que foi numa escola falar sobre isso. Não sei, não assisti.
Gustavo disse que havia um efeito de contaminação.
Eu acho que sim. Acho que é isso que acontece quando você divulga o raso, né? Quando você divulga só... Porque, inclusive, porque nos grupos da Unicamp surgiu que estavam tendo ameaças, não sei, no banheiro. E na verdade, não era nem aqui em Campinas que isso estava acontecendo. Mandaram umas fotos de umas coisas escritas no banheiro. E falaram que era aqui na PUC de Campinas e estavam ameaçando. Falando... E no fim das contas a imagem não era daqui. E a questão é essa também. Todas as informações sobre esse tema, pelo menos aqui que eu recebi no meu WhatsApp, eram todas perdidas. Nenhuma tinha uma, não, isso aconteceu em tal lugar, tal pessoa falou, tal pessoa viu. Não, eram imagens...
Acaba replicando um monte de imagens de qualquer lugar e aí, de qualquer época.
É, e aqui
que acaba criando um tipo de afeto, de emoção.
É, aqui falam que é daqui, aí em outro estado vão falar que é daquele estado, entende? Eu não sei se eles estão usando a mesma foto para fazer esse terror em lugares diferentes, sabe?
Sabe que tem um sociólogo do século XIX que se chama Gabriel Tarde, que é citado por Freud em Psicologia das Massas. Esse Gabriel Tarde disse que tem fenômenos que se produzem por uma determinada causa. Se um fenômeno A se produz por uma causa B, digamos assim. Mas também tem isso que é o que Gustavo está chamando de contaminação. Quando acontece uma coisa em uma ponta dos Estados Unidos, isso fica como um fenômeno de efeito que se replica em outro lugar.
Sim.
Sem uma causa, digamos, originária desse lugar.
Sim.
Sino que se dá por efeito de, como disse Gustavo, de contaminação. A sociologia do século XIX já debatia isso, não? Quando você mostra, por exemplo, várias imagens de violência totalmente descontextualizadas, você pode produzir o fenômeno da violência em um lugar onde aparentemente não haveria causas, a princípio, que levariam a esse fenômeno. Então, existem fenômenos que se produzem por causas e existem fenômenos que se produzem por contágio, né? Por contaminação, sim, como disse Gustavo.
Sim, faz sentido.
É. O vídeo da psicanalista, outra vez, o vídeo da psicanalista levanta uma questão mais séria, a da formação do psicanalista. Falar coisas como as que ela fala e julgar psicanalista é preocupante para quem atua na área. Gente, depois que me mandem inbox, não coloquem aqui, mas que me mandem inbox quem é a pessoa que fez esse tipo de vídeo. Porque não vi isso. Maria Eunice disse o seguinte: o caso é realmente complexo. Imagino as pessoas que são submetidas a esse tipo de violência dentro das escolas. Realmente precisa ter profissionais ligados à área de saúde mental. A Organização Mundial da Saúde já começou, durante a época da pandemia, começou a recomendar aos estados nacionais a que tomem o tema da saúde mental como um tema de Estado, digamos,
sim,
não?